Então, agradeço aí pela presença aí das pessoas aí que nós mandamos um convite, a secretária, os membros do Hospital Montenegro, os colegas vereadores, vereadora. Surgiu um assunto aí que eu, por ser doador, e muitas vezes eu participo aí de algumas campanhas, né, e às vezes me procuram em virtude de ter transporte, e às vezes até cedo transporte, e a gente tem que se deslocar. É a questão do banco de sangue, né? A gente sabe que muitas vezes em algumas situações é necessário, e a gente vê as campanhas, o pessoal pedindo para as pessoas doarem sangue, né? E nós já tivemos muito, agora não sei certo, mas muitos anos atrás nós já tivemos aqui em Montenegro. Sabemos que precisa ter uma estrutura, que é pouco, né, para atender essa demanda. E aí um dia eu até liguei para a secretária e perguntei daqui a pouco qual que seria a possibilidade de nós termos um local aqui em Montenegro, e com certeza acho que o Hospital Montenegro seria o lugar mais adequado para isso, né, para nós termos esse banco de sangue, né, que Montenegro e o Vale do Caí aqui é bem solidário, né. Nós sabemos que apareciam um tempo atrás aqui fazendo campanha, também até vieram aqui na nossa cidade pedindo para doar. Então a gente, eu vejo que muitas pessoas às vezes não vão doar por questões da distância. Eu não sei se hoje a referência é Lajeado, mas muitas vezes eu vejo o pessoal ainda Porto Alegre. Às vezes que eu fui sempre a Porto Alegre, mas a colega Camila, uma vez nós até conversamos, ela até comentou que a referência era Lajeado, né? Então, eu queria ver qual que era a possibilidade, depois desse susto que já tomamos aqui, o caminho que está para acontecer aqui, a questão da saúde aqui para os nossos munícipes, né? Então a gente sabe que não é fácil, mas nós sempre queremos poder contribuir em alguma coisa. Então eu não sei o que que, não sei se daqui a pouco era a época dessa direção atual que tinha esse banco de sangue lá.
Não,
faz muito tempo.
Não, né, vereador, quando eu cheguei já tinha sido desfeito, já era só agência transfusional. É que a gente tem problemas de ordem estrutural bem importantes, né? Alex, tu pesquisou lá, faz a fala.
Na verdade, tem a questão do banco de sangue, ele vai muito além dessa captação de doadores, né? Ele tem toda uma resolução específica, ele é um serviço de maior complexidade, ele precisa de uma estrutura maior, precisa de equipamentos específicos, de profissionais específicos, né? Hoje o que a gente tem ali no hospital é uma agência transfusional, que é um serviço de menor complexidade e faz toda a resolução interna ali para os serviços que precisam de acesso ao sangue, né? Que geralmente é centro cirúrgico, UTI, pronto-socorro. Então a questão do banco de sangue ele é bem mais complexo do que simplesmente captar os doadores, né?
Sim.
Tem toda a análise dos hemocomponentes, dos hemoderivados, ele precisa de um investimento, né? Ele é um pouco mais complexo que só fazer a captação. Ele tem toda a questão da análise do sangue, de fazer os exames de laboratório, tem que ter toda uma triagem. Ele também, o banco de sangue, ele dá suporte para outras agências transfusionais, né? Serviço de menor complexidade. O doutor já pode discorrer um pouco também, né?
O custo é muito alto disso aí? Se consegue dinheiro para isso aí?
Olha, na verdade, a gente trouxe aqui para uma discussão inicial essa questão da resolução, né? A gente nem foi atrás de cursos e dos profissionais, dos equipamentos, né? A gente já parte da premissa que teria que ter um investimento, né?
Sim.
Como a gente já tem que ver esse cenário na volta, tudo que requer investimento e não é o prioritário, essa questão de Covid, de urgência. Então a gente nem fez o levantamento de custo de equipe, de custo de equipamento, de toda a estrutura, né?
Já arranca tendo que ter um hematologista 24 horas por dia. Vereador, nós temos um hemato que a gente consegue pegar quantas horas dele mesmo?
30. Um dia por semana, 3 horas por dia.
É, né?
Uhum.
Que é para fazer o acompanhamento na agência transfusional, porque todos os outros dias ele está trabalhando em algum lugar. Não tem médico hematologista.
É uma especialidade.
Não tem médico hematologista.
Não tem.
Hematologista não tem, e outro que não tem é patologia também. Médico de patologia tem cada vez menos, a não ser quem é que vai fazer os exames daqui a um tempo. Não tem mais médico patologista, tem poucos.
São especialidades que não são, e a oferta é pequena também, né?
Isso. Então, para nós ter um médico hemato 24 horas por dia, já seria o nosso dodói. Além de todo o investimento em equipamento, porque daí tu vira uma referência para essas agências transfusionais de outras regiões daí, né? O que hoje nós temos a referência do Hemovale lá em Lajado, nós viraríamos um banco de sangue e teríamos que dar essa retaguarda para outras agências transfusionais.
Na verdade, esse custo é todo deles, né? A gente já recebe ali as bolsas de sangue prontas, já analisadas, já avaliadas.
E que são exames caríssimos, né?
Sim.
Todo um custo na questão de laboratório.
Porque tem que ter um maquinário específico, tu tem que ter um profissional específico que vai lá fazer a separação, que vai fazer o estudo se o cara por acaso não der contaminado. O senhor sabe que eles pegam as contaminações de HIV e tal, ali no, nessa hora, né?
Uhum. Eu até conversei, a gente teve uma reunião no início do ano, até conversei com o vereador também, falei dessa reunião, porque era uma das minhas bandeiras de campanha, era o banco de sangue. E a gente tem uma visão quando está de fora e outra visão quando a gente vem conhecer o que realmente é o serviço. E aí, naquele momento, o senhor me explicou de toda a complexidade que seria, de todo o custo que seria ter um banco de sangue em Montenegro, e que hoje nós temos a referência, que é o Hemovale, e que ele dava conta suficiente de manter o nosso estoque de sangue. E a gente sente essa dificuldade quando a gente tem algum familiar, principalmente um familiar que precisa de doação de sangue, e ele está internado em Porto Alegre, a referência é Porto Alegre, não é Lajeado, não é Montenegro, ele não está dependendo do banco de sangue. Mesmo que se nós fizéssemos doação aqui no hospital de Montenegro, nós não iríamos repassar este sangue para Porto Alegre.
Não.
Porque Porto Alegre já tem o Hemocentro, já tem a sua referência de sangue. Então é isso que eu tinha conversado com o vereador, e era isso que eu queria também entender, se realmente é desta forma que eu entendi, se é desta forma que o senhor colocou.
É isso. Tanto é que, quando a gente renovou o contrato lá com o Hemovale, quando eu cheguei aí, a gente, acho que umas três campanhas a gente conseguiu fazer de doação. Mas eles não conseguem estruturar, porque assim, ó, ali no Vale do Taquari, Encantado, Lajado, Serafina Corrêa, aquela região toda ali, tem uns gringos fortes, tudo colono, eles captam direto sangue ali. Entende? Eles têm uma captação enorme de sangue ali. Então eles não vê. Se eles tivessem dificuldade, eles viriam para cá. Sim, com certeza. Na vez do mês, eles estacionaram ali no hospital e a gente montava a estrutura, como a gente fez três vezes, e as pessoas vão lá e doam. Mas eles não têm. Eles têm sangue suficiente.
Uhum. Eles têm estoque suficiente. Não precisa fazer campanha de doação.
E nós, assim, quando a gente precisa de algo muito, a gente é só avisar. 40 minutos, não demora? 40 minutos está a bolsa de sangue aqui faltando, está aqui na boca. Tipo, a gente tem 3 ou 4 lá, vai faltar. Uhum. Liga para eles, em 40 minutos no máximo, está na porta do hospital. As bolsas de chá, de bolsa de sangue. Em qualquer horário. 3 da manhã, 1 da tarde, não interessa. Eles botam ali.
Funciona.
Funciona. Então assim, tem sangue, eles têm sangue, eles têm lá aquela. Os colonos daquela região inteira ali, né? Os gringos são muito doador. E gringo e alemãozinho também aqui, Cruzeiro do Sul, né? Aqui para baixo, aqui, Teotônia.
Teotônia,
Westfália, ali, essa região toda, eles têm doador ali que eles não conseguem dar conta. Então, para nós aqui, a gente meio que fica entre Lajeado e Porto Alegre.
Uhum.
E economicamente para nós é mais negócio, né? Digamos, é mais viável economicamente para nós ter o acesso ao Hemocentro, ao Hemovale de Lajeado. Por toda essa logística que tem e o custo também, ele fica dentro do nosso, daquilo que a gente tem como ideal. Né?
Então, isso quer dizer que implantar aqui não há necessidade, então, nós estamos bem atendidos.
Na verdade,
para o hospital, sim.
Na verdade, quando a pessoa doa sangue, o custo em cima de cada bolsa é muito mais alto que a gente imagina. A doação
é cara.
A gente teria que ter uma equipe para fazer todo o questionamento para ver a matriagem, se o paciente é um doador ou não. Né? Se o paciente bebeu 12 horas antes, ele já não pode ser. Quem doa sabe. Teria que comprar um maquinário, criar uma sala especial, não é qualquer sala, qualquer refrigeração,
não.
Que tivesse uma máquina que fraciona o sangue, né? A parte vermelha, a parte branca tem que ser toda fracionada. Tudo é, o cuidado de testagem biológica são muitos exames. Para quê? Não existe uma lacuna na região que precise, né? Não é um serviço que está fazendo falta.
Uhum.
Os nossos centros, hemocentros ali estaduais nos dão a retaguarda necessária. Então, não se tem a necessidade, na verdade. Seria um investimento que a gente faria numa área que não precisa.
Eu acho que são épocas, às vezes, né?
São épocas.
Eu sei que um tempo atrás, claro, agora não apareceu mais, mas seguido, pô, teve um mês que
três famílias me procuraram. Eu, pô, se me procuraram três,
não, então... Mas a gente tem os que vão a Porto Alegre, a gente leva, a gente transporta as pessoas.
Sim, sim, sim.
É isso que eu ia perguntar, é. Mas tem o transporte da secretaria, a gente pode pedir, pode, solicitar quando houver necessidade, não?
A família faz o agendamento dos doadores, tá, no local onde foi definido.
Mas, né? É muito bom de ter...
E a gente marca, geralmente é marcado no final de semana, porque daí a van, tem uma van liberada para fazer isso.
Ah, ótimo.
Então a gente leva.
Antes da pandemia, o Hemocentro de Porto Alegre, inclusive, tinha umas campanhas que ele ia, ele tem um,
ônibus, né? É.
Eles vão até a cidade, passam um dia na cidade e tal, e faz uma campanha.
Eles vão em loco daí, eles vão.
É, acho que agora, por causa da pandemia,
depois da pandemia parou tudo.
Parou tudo, né? Mas enfim, a nossa demanda, né, talvez poderia sugerir que os senhores conversassem, com a Hemovale de Lajeado, né, para esporadicamente, talvez, numa parceria aí com a Câmara de Vereadores, né, fazer uma campanha, sei lá, uma vez a cada X período, né, para fazer isso. Eles vêm com o pessoal dele, a gente pode dar uma sala lá, um espaço lá para fazer, lá, tranquilo, sem problema, como a gente já fez, numa campanha da Câmara de Vereadores, sei lá, uma vez por ano, duas vezes por ano, fazer uma grande campanha e fazer captação. Mas aí teria que conversar com eles lá, né, com o Hemovale.
Mas o senhor disse que eles têm estoque suficiente, que eu poderia falar para eles se houver necessidade, eles nos
procuram.
Daí faria
para
Porto Alegre, de repente, que está faltando mais.
É isso aí, é isso que eu ia falar. O que me chamou a atenção eram pessoas que estavam internadas em Porto Alegre.
É que Porto Alegre...
Nunca foi daqui, vamos dizer. Mas eram pessoas que estavam...
Eu acho que para te ganhar uma bolsa, tu tem que dar 10.
É, mas na verdade, se o hospital muda o cenário, o hospital começa a tratar câncer, por exemplo, de um centro de câncer, aí a gente vai ter que passar por essa discussão. Porque existem algumas especialidades, né, que demandam muito outros componentes.
Sim.
Mas nesse nosso cenário, que a gente não tem uma alta complexidade dessas, não seria interessante. Né? O dinheiro poderia se aplicar em outras áreas. Né?
Como é que ficou a situação daí, então? Mas aí está nesse impasse. Mas aí, a semana passada, o vereador Sérgio falou que foi fechado um acordo, quase fechado um acordo, não sei como é que ficou, para ter a ala oncológica. Isso procede?
Não, secretária, diretora. A senhora sabe que há sempre uma manifestação de... Até de eufemismo mesmo, né? De dizer que a gente vai fazer, que a gente vai conseguir. Aqui tem passos que têm que ser dados durante o período. A gente já vem com esse processo junto à Secretaria Estadual, né? Já nessa tentativa de trazer as duas alta complexidade e a oncologia. Né? É um processo, né? A gente está trabalhando em cima disso, né? É isso.
Mas não tem nada definido, estão trabalhando para que aconteça, mas não existe nada definido.
Não,
está encaminhado no Estado, né, Carlos? Porém, ainda não tem nenhuma aprovação, não tem nada. Existe isso.
É complexo porque também precisa de transferência de teto, né? Não tem recurso novo no Estado.
Tem que passar por todo aquele processo.
Tem que sair recurso de um outro hospital para vir para o nosso.
Captação de recursos. Destinação, na realidade, de redirecionamento, eu acho que seria. Redirecionamento, né?
E aí nessa hora ninguém quer perder, né?
É, claro. Não vou abrir mão do meu opinião, né?
Todo mundo fica ali tentando.
É que hoje.
Se tivesse esse avanço, aí sim se justificaria uma condição.
Sim, porque a demanda seria tal que talvez o nosso Hemovale não conseguisse. Para a gente ter um centro de oncologia no hospital, a gente preenche quase todos os critérios. Faltaria uma ou outra coisa que nós teríamos que captar. Então, o hospital, teoricamente, é não para ter o... Qual é o termo, né? O NACOM.
Não
é o CACOM, não, mas o NACOM, que é uma parte da oncologia, a gente...
O CACOM teria que ser daí já com a...
Radioterapia.
A radioterapia e tal. Nós, até a quimioterapia, a gente tem todas as condições.
Seria um centro de atendimento para oncologia.
É que a radioterapia é complicada, né?
Não, o CACOM não preenche tudo.
Se tem CACOM, tem que ter tudo.
Radioterapia, hematologia. Quando é o NACOM, tu pode deixar de fora algumas...
Só essa viagemzinha para todos. Mas a gente tem lá os cirurgiões que dariam tudo... Já entregaria tudo já direitinho e tal.
E hoje, se precisasse algum recurso, como ano passado nós conseguimos aí 400 mil para o Hospital Montenegro e 300 para a Secretaria de Saúde, né? Se hoje a gente sabe que está chegando próximo de uma eleição, aí as emendas estão sempre mais próximas, aí, né? E é uma das coisas que eu sempre zelei, sempre tentei priorizar a saúde, né? Eu sou uma pessoa que depende, não tem plano de saúde, eu dependo do SUS. Né? O que, que seria para quê? Custeio? O que, que seria...
Custei. A gente está pedindo recurso agora para custeio.
Custei.
Então, é que essa altura todo mundo é custeio, né?
Não,
Que acho que semana que vem acho que vou estar em Porto Alegre com o deputado, e daqui a pouco eu vou, né, mas vou dar mais uma apertada para ver.
Inclusive, tem uma discussão muito forte aí, que o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos únicos estados que ele faz uma chantagem. A gente descobriu isso, né? Ele é um dos poucos estados que faz. O estado do Rio Grande do Sul faz uma chantagem com os hospitais. Ele exige que 20% das emendas de custeio sejam aplicadas em novos serviços. Isso, na realidade, é uma chantagem. Porque a gente já tem dificuldade de fazer o serviço que a gente tem o recurso. A gente ainda tem que aumentar, mas nós recebemos uma emenda de custeio livre e o estado ainda exige que a gente aumente. Então, eu sei que tem alguns hospitais que vão talvez acionar na justiça que não precisa aumentar em 20% a produção, né? Que o hospital já vai ter que colocar o custeio para dentro do hospital, para justamente ter recurso para custear o hospital.
Sim.
E não ainda aumentar a produção, que ainda nos dá mais despesa ainda. Uhum, uhum. Dos 20 acaba saindo muito mais. Né? Uhum. Então, ainda temos esse problema de aumentar. O que a gente faz? A gente coloca em exames. Por exemplo, uma CPRE, que custa 8 mil, a gente coloca ali, né? Que é uma coisa que a gente tinha uma vez, uma cota da Santa Casa. A Santa Casa tinha feito um convênio com o Estado e tinha lá umas cotas para a região 8. Só que a gente nunca conseguiu acessar as cotas da Santa Casa. Aliás, como sempre, né, o serviço da Santa Casa ninguém acessa. Por quê? Porque eles alegavam que o paciente tinha que internar um dia antes. Aí nunca tinha leito, nunca fazia CPRE. Antes do paciente morrer, a gente então pega o dinheiro e custeia a CPRE, que custa 8 mil, que tem que pagar antes, senão não faz. CPRE, para o senhor saber, é uma maquinazinha, uma endoscopia que entra lá no cálculo e arrebenta ele com laser. Custa 8 mil reais. E tem que pagar à vista.
Sem contar só um detalhe, assim, né? Quando a população em geral descobre que um hospital está resolvendo tal tipo de problema, toda aquela paciente que está aguardando esse procedimento, a gente gosta de brincar, na Grande Montenegro, acaba trocando, né, o seu cartão SUS para a nossa região. Então, o que a gente vê de CPRE, de gente de Novo Hamburgo, de gente de Sapucaia, de gente... Ou descobre que aqui consegue fazer cirurgia do braço torto...
Acabam migrando para cá.
A gente não tem o que fazer, porque ele realmente tem um cartão SUS não da região.
Sim.
Mas na conversa, na beira do leito, a gente sabe a história. Uhum. Ah, doutor, eu tô com essa pedra trancada aqui e aqui vocês fazem.
Vai.
E não tem que ser nenhum legal que esse.
Eu recebi uma ordem judicial essa semana, deu outro
cartão do SUS. Não, o cartão daqui. Se o cartão está aqui.
Primeira coisa que tem que olhar sempre o cartão do SUS.
Sim, mas o cartão é daqui, né?
Se o cartão daqui, não pode negar o.
Ali de Portão, eles migram direto para Capela.
Né?
Portão, indo direto para Capela. E daí vem por ali.
E Capela é nosso aqui, né?
Capela é nosso aqui, não dá um tostão para nós. Fez um PA deles lá e não passa um centavo para nós.
Aliás, Capela não paga nada, né? Para ninguém.
Para ninguém não paga nada. Acho que nem os Ciscaías pagam os Ciscaías.
Ciscaí é atraso.
Então, vereador, a gente gostaria de ajudar, de ter, né? Mas é. Se nós migrar para uma oncologia, para alguma coisa assim, talvez a gente daí tenha que recompor essas conversas, né? Que para nós seria super interessante.
Não, tranquilo.
De oncologia no hospital.
É mais porque nós já estávamos com essa reunião pendente aí e como eu falei, que há pouco tem períodos, né? Uhum. Como 3 meses atrás lá me procuraram, em um mês procuraram, 3 famílias me procuraram. E daí a gente não tinha dados, a gente não tinha noção desse para tentar instalar isso. Então é bom saber que temos sangue suficiente aí, né? Temos essa demanda aí, né? Então já esclarece tudo aí, já aproveitamos também, até aproveitei já para pegar você junto para não estar ocupando toda hora, né? Então eu só tenho a agradecer.
Eu posso fazer uma fala? Eu não entendo muito de CIR, CIB. A nossa coisa é atender paciente, né? A gente quer dar água à saúde, a gente gosta disso.
É bem resultado.
As pessoas que às vezes estão aqui em Montenegro não se dão conta o que é a cidade e a região para todo mundo, tá? Para o resto do estado. Montenegro é um polo de saúde.
Sim.
Saca? As prefeituras tratam muito bem o paciente. A gente trata muito bem o paciente. É perfeito? Não. Ninguém é perfeito, mas a gente trata muito bem. A gente inventou um jeito de fazer saúde que se replicou em todo o estado. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas o berço de um jeito de fazer medicina, de um jeito de cuidar do paciente, nasceu aqui. que é vendido para outra uma empresa para outros lugares. Eles vieram aqui, aprenderam, a gente foi meio cobaia, o Caio acreditou, fez uma ideia e a gente acabou. O nosso jeito de fazer é replicado. Poxa, isso está em risco. Tá? Isso não está escrito, mas isso é um patrimônio da região. E a gente, por falta de financiamento, talvez se perca tudo, se volte com um jeito antigo de fazer medicina, que é muito caro e muito ruim. Provavelmente vai acontecer, se a gente não fizer. Então, esses dias eu falei para a Secretaria de Saúde, a região perde muita coisa e esperaria pouco, né? Porque a gente perdeu muita coisa. Eu quando passei a minha primeira passagem aqui, que eu ia fazer medicina hospitalar, né, Carlos? Nós tinha tudo, cara. Nós tinha prótons, nós tinha mato, nós tinha tudo. Quando a gente volta, sobrou o quê, Carlos? Três coisas.
Até o oftalmo tiraram de nós, né?
E a região briga pouco, sabe? Briga pouco. As coisas vão sendo tiradas da gente, a gente não tá lutando por isso, né? E eu não sei se é o sentimento do Carlos ou da coisa, a gente sente meio sozinho numa batalha meio inglória, né? Porque a gente é chato, e está desbalaninho, o Montenegro gritando de novo. Mas é verdade, então, talvez seja um momento que a gente tem que fazer uma força-tarefa, é só ir lá na reunião.
Quero junto.
E a gente falar da nossa história, o que é feito, né? Porque senão se perde, né? A memória é curta.
Eu quero fazer um gancho nessa tua fala, assim, porque eu sou técnica de enfermagem, tá? Então, eu digo que Montenegro é uma cidade muito acolhedora, e isso se transparece na saúde também, porque Montenegro, quando faz uma campanha, vamos fazer doação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, Montenegro é muito parceiro, Montenegro ajuda muito. E na nossa saúde também a gente vê no atendimento, a gente vê a humanidade no atendimento, a gente vê que todos os prestadores eles têm, a gente tem uma secretária que, meu Deus do céu, é maravilhosa, só tenho a agradecer, o hospital também tem feito seu trabalho, pode, como o senhor disse, não é perfeito, temos que evoluir, tem tanta coisa para fazer, mas aquela parte que cabe a nós, que é trabalhar com o lado humano das pessoas e mostrar o quanto nós somos bons em questão de região, eu sempre digo, eu falo isso de boca cheia, e não é de hoje que eu falo isso, que Montenegro é uma cidade de referência em saúde na região. Nós temos uma das melhores saúdes na região aqui do Vale, e posso dizer, acho que até no estado do Rio Grande do Sul. Porque o que a gente ouve de pessoas falando fora do que é dificuldade em ter acesso à saúde, as pessoas só me dizem assim, Camila, como eu queria morar na tua cidade para me ter a saúde que vocês têm? Como eu queria morar em Montenegro para vocês terem a saúde que vocês têm? Então, como o diretor falou, o seu Carlos, que é defensor, que é da gente defender, a questão de defender o SUS, eu sou uma árvore defensora do Sistema Único de Saúde, porque o nosso sistema é um dos sistemas que melhor funciona a nível de mundo. O SUS, o Serviço Único de Saúde, é um dos que melhor funciona a nível de mundo. Quando uma pessoa vem e me fala, ai Camila, eu vou pagar uma consulta particular para mim tratar o meu câncer. Eu digo, não fala besteira, não fala que tu não sabe, porque um saco sem fundo de saúde é uma coisa que tu vai vender os bens da tua família, tu vai deixar o pessoal na miséria e não vai conseguir curar o teu problema, porque é um dinheiro que não tem de onde tirar. Então, só o SUS para conseguir bancar toda essa estrutura de saúde que a gente sabe que é muito complexa. A gente tem que mudar muito, a gente tem que trabalhar muito tempo, precisamos buscar mais recursos, mas eu digo para vocês que tem uma parceira para trabalhar ao lado da saúde, esta reunião que nós vamos ter a nível de estado vai ser muito importante, precisamos estar lá, e contem comigo para assim nós gritarmos aí para a saúde de Montenegro.
Até a questão, a gente vê, eu acompanhei um tempo atrás a minha sogra lá, que quando teve o AVC em Canoas, né? Até a questão da organização, da limpeza, e nós comparar aqui, daí um tempo atrás meu sogro teve aqui também. Também deu um... tratando um câncer, também deu uma infecção na bexiga urinária. E aí a gente vê assim, ó, aqui ele sentia que era um paraíso aqui, vamos dizer. Então a gente vê, com certeza, esse atendimento que temos aqui, e muitas vezes a gente escuta coisas, até interno, até aqui dentro. Eu já escutei aqui comentários... e às vezes nas redes sociais, de que recebem dinheiro, isso aqui, por isso que é bom esse esclarecimento. Que tem pessoas que vêm aqui e falam e que muitas vezes não têm esse acesso que esses dados aí que nós temos. Né? Então, só temos que fazer essa, o pessoal se unir mesmo, tentar, agora até deu um baque quando eu escutei o diretor antes ali, a questão dessa que pode, a tendência é piorar, né?
Isso.
Vamos dizer. Então isso aí nos deixa com medo, né? Então, que a gente puder ajudar, se também puder me passar a data lá, o dia, eu também gostaria de estar junto lá no estado, lá juntamente lá no estado.
A gente vai comunicar a todos.
Não faz questão. Mas isso é um consenso entre a população aqui também, né? A gente vê um ou dois ou três corneteiros que a gente não consegue, nunca unanimidade, né? Mas o que se comenta fora é que o atendimento, tanto do hospital como da secretaria, é muito bom, né? Eu tenho, a gente ouve aí de vez em quando um ou outro, mas isso aí sempre vai haver, né? Critico, né? E geralmente os que mais criticam são os que menos são atendidos, né?
Seu Ari, eu não tenho medo do momento que nós vivemos até agora, eu tenho medo do momento que está por vir agora, tá? Porque a nossa demanda está reprimida, a gente tem muita coisa, e eu não sei, eu tenho muito medo que vem, aí com essa retirada desse recurso ainda, né? Eu não sei, eu... A gente hoje está falando de um tipo de saúde, e daqui uns dias eu não sei o que nós vamos falar.
Porque hoje é muito bom. Eu acho, eu vejo assim, a gente não ouve crítica, a gente ouve muito elogio.
A gente tem até, inclusive, pacientes que vêm de outros estados, quando vê, eles estão no melhor em casa. Né? A família atrás de Santa Catarina, do Paraná, sei lá da onde, e quando vê, eles estão aqui nas nossas mãos e a gente tem que receber, tem que acolher. Né? Então, muitas pessoas, quem vem de fora diz, olha, aqui em Montenegro funciona. Tanto a atenção básica como o hospital. E a gente tem essa característica de acolhimento, né? Mesmo com todas as dificuldades que eu vejo que o hospital passa, toda vez que eu preciso, né, o doutor Geo já se assusta quando eu ligo o Simone, né? A gente tem muito essa questão da parceria para trabalho. Então, realmente, quem está precisando do atendimento não deixa de ser atendido aqui.
A gente vê pessoas que vêm de fora fazer cirurgias aqui, né?
Pessoal, da minha parte, show de bola. Obrigado, muito obrigado aí.